Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Hoje, nesse 31º episódio, nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho de João. Eu peço, por favor, que você pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Eu vou ler para vocês na versão King James. E começa assim: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Pai. Desde agora, vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedireis em meu nome, isso eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Essa é a palavra do Senhor para esse dia. Diferente dos outros evangelhos, João consegue relatar cada detalhe daquele encontro de ceia de Jesus com seus discípulos. Os outros evangelhos citam rapidamente a ceia, mas João vai a fundo desde o princípio, desde a lavagem dos pés feitas por Jesus a cada um dos 12, até detalhes da traição de Judas. Como eu disse no último episódio do podcast. Então, nesse pequeno intervalo de tempo entre a ceia de Jesus com seus discípulos, até Jesus ser pego pelas autoridades e torturado até a morte, nesse período de tempo, João consegue relatar diálogos profundos e importantíssimos de Jesus com seus discípulos. Bom, se você se considera um discípulo de Jesus, essas informações são importantíssimas para você. São as últimas informações, instruções dadas pelo Mestre a seus discípulos antes de morrer. É como se fosse a última conversa de alguém que estivesse na beira da morte. Aliás, não é como se fosse, é, foi. Assim foi. Jesus já sabia de tudo o que aconteceria com ele. Da forma violenta com que morreria, com que seria capturado, com que seria torturado. Ele sabia disso tudo. E ele estava ali, diante dos seus discípulos, totalmente ciente de si, ciente do que estava acontecendo. E ali, num ambiente íntimo, ele passa as últimas informações e saberes para os seus discípulos. E o que lemos hoje é a cena após Judas sair do local. Ali já não estava mais Judas. Judas, que foi incorporado por Satanás, Judas não estava mais ali. Agora, as instruções eram para os fiéis. O traidor já se foi. O traidor foi fazer a obra. Nesse meio tempo, Judas tinha ido lá, atrás dos sacerdotes, aos principais de Israel, para vender Jesus. E ali Jesus faz um discurso íntimo, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de cuidado para aqueles que ele amava tanto. E ele começa dizendo: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Isso é muito profundo. Jesus olha nos olhos daqueles homens e diz: não se preocupem. Está tudo sob controle. Numa outra versão, que todo mundo conhece, diz: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se apavorem. Não fiquem angustiados com o que vai começar a acontecer e vocês vão ver com os próprios olhos. O Filho do Homem, o Mestre amado de vocês, sendo capturado e torturado como um bandido, como um prisioneiro, como um malfeitor pelo Império Romano, ou como isso era comum naquela época. Era muito comum homens, principalmente que iam contra o Império Romano, serem torturados, execrados. Não foi uma exclusividade de Jesus. Então, eles sabiam do que Jesus estava falando. Aquele mundo vivido por eles era um mundo muito cruel. Eles viviam debaixo de uma tirania que você, em momento nenhum, poderia se impor, se opor, porque toda a tirania funciona assim. Se você se opõe ao sistema, você é morto por ele. Mas não simplesmente morto. Você é humilhado, você é açoitado, você é torturado, você é pendurado numa cruz, exposto num alto monte para que todos vejam que o que você fez não seja repetido por mais ninguém. Que sirva de exemplo. Então assim funcionava o mundo no tempo de Jesus, e era assim que Roma tratava todos aqueles que iam contra a sua autoridade. E Jesus está dizendo para eles: eu vou para o meu Pai, eu estou indo embora, eu vou passar por tudo isso. Então é uma conversa necessária. Apesar de triste, Jesus o conforta. Jesus, como vítima de situação, na véspera do início da sua tortura, de seu martírio, ele consola. Ele consola, porque ele é o consolador. Não são as circunstâncias que definem Jesus. De repente, nós não teríamos essa mesma força, sabendo de tudo que ia acontecer, mas Jesus é diferente. Ele diz: não se preocupem, creiam, creiam. Creiam em Deus e creiam em mim. Aí ele diz: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Então Jesus diz: fique bem. E logo depois de dizer "fique bem, creia", Ele diz: eu tenho uma promessa para vocês. Para onde eu vou, vocês vão também um dia. Fiquem tranquilos. Todas as dores desse mundo, todas as injustiças desse mundo vão passar. E um dia, todos vocês vão morar comigo. Na casa de meu pai. E ele diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Fiquem tranquilos, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para vocês. Independente do que aconteça daqui para frente. E eles seriam perseguidos, e a gente vai ler isso nos próximos capítulos de João. Jesus não vai falar somente do seu martírio. Jesus vai falar também que após a sua morte, eles passariam pela mesma situação. Eles passariam pela mesma situação, mas não se turbe o vosso coração, somente creia. Creia, porque na casa do meu pai há muitos aposentos. Em outras versões dizem morada. E algumas outras versões dizem salas, que é a palavra mais próxima do original. Mas eu gosto dessa tradução King James que fala aposentos, porque nós vamos morar na casa do rei. E existe um aposento nessa casa para você. Tá lá, reservado. É a promessa de Jesus. Então, ao ler a palavra de Deus, você tem que tomar posse das promessas. E essa promessa é para você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Aí Jesus diz com toda a sinceridade do mundo: se não fosse assim, eu teria dito a vós, eu teria dito para vocês antes. Eu ensinei tanto para vocês, nesses 3 anos de ministério aproximadamente. Eu teria dito para vocês que não seria nada disso, mas eu agora afirmo mais uma vez. Há aposentos reservados na casa do meu pai para vocês. Vocês são bem-vindos, vocês são filhos. Portanto, eu vou preparar lugar. Olha, eu vou na frente, tá bom? Eu vou na frente porque é necessário. E chegando lá, eu vou preparar lugar. Isso é um cuidado tão maravilhoso da parte de Jesus. Esse carinho, essa preocupação pelos seus. Inclua-se nisso. Que ele diz: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, eu vou deixar tudo prontinho lá. Sabe, esperando vocês. Quem está falando isso é alguém que está prestes a morrer por pecados cometidos por esses mesmos homens. Ele está prestes a morrer por pecadores. Ele, como Deus, ele deixou de ser Deus, desceu ao mundo, deixou a forma de Deus, né, melhor dizendo, desceu ao mundo, tomou forma de homem, viveu, foi torturado e morreu por pecadores. E momentos antes disso acontecer, ele diz: fiquem tranquilos que eu vou preparar lugar para vocês. Jesus era totalmente ciente de si, da sua obra, da grandeza do que ele estava fazendo por nós. Ele vai continuar no versículo 3. Quando eu for, e quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Eu só não vou preparar lugar para vocês como eu pessoalmente faço questão de voltar aqui e buscar vocês. Eu vou buscar vocês. Eu não vou embora, eu não vou abandonar vocês. A minha obra não é só para mim, não é só para o Pai. A minha obra é por causa de vocês. Então, quando eu subir, eu vou preparar lugar, e assim que preparar lugar, eu vou descer e vou buscar vocês. Porque é da minha vontade, é o meu desejo, que onde eu esteja, estejais vós também. O Senhor tem prazer em estar conosco, meu irmão. Entenda essa verdade absurda. Deus tem o prazer de estar conosco. Deus nos ama a ponto de ter prazer de estar conosco. Ainda que não haja essa reciprocidade, que na maioria das vezes não há, procure ter. Procure amar a Deus com todas as forças, porque Ele te ama com todas as forças também. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que simplesmente perdoou os pecados do homem, mas agora é cada um por si, né? Vivam a vida de vocês, vocês estão livres do inferno, do pecado e tudo bem. Eu vou tocar a minha vida como Deus, vocês tocam a vida de vocês como homens redimidos. Não é muito mais do que isso. Eu serei amigos de vocês. Vocês vão morar na mesma casa que eu no céu. Porque importa que onde eu estiver, estejais vós também. Então, de onde você tirou essa ideia de que Deus não está preocupado contigo? E de onde você tirou essa ideia que o teu pecado é grande demais a ponto de Deus não se interessar mais por você? Não. O teu pecado não limita a intensidade do amor de Deus por você. O teu pecado não diz quais são os passos que Jesus vai tomar, não. Ele já decidiu, antes da fundação do mundo, te amar, te ter com Ele. Essa é a obra da salvação. Não somente salvar, mas salvar para viver junto com Ele. E não há nada mais precioso para o homem do que viver junto do Senhor. Essa é a maior promessa. E isso Jesus está dizendo olhando nos olhos deles, naquele lugar, naquela ceia. Então Jesus afirma no versículo 4: vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Jesus disse isso categoricamente, mesmo sabendo que eles não sabem, mas Jesus disse que eles sabiam. Então Tomé, uma das poucas passagens que vemos Tomé se manifestando, né? Ao longo do livro de João, do Evangelho de João, nós falamos de André, Felipe, Pedro, nem se fala. João, que escreveu o Evangelho, cita o tempo todo, se cita na terceira pessoa como discípulo a quem Jesus amava, ou discípulo que vivia recostando a cabeça sobre o peito do mestre, ele estava falando de si mesmo. E tantos outros discípulos, mas Tomé, a gente não vê muitas manifestações. E aqui nós vemos uma manifestação de Tomé. No versículo 5, ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Então Jesus assegurou-lhe, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus diz: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus está falando de não de um lugar. Jesus está falando de si mesmo. Jesus está falando de caminho. E o caminho é Ele mesmo. Vocês conhecem o caminho. E o Tomé diz: não conheço. Eu não sei para onde o Senhor vai e muito menos o caminho. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele aponta para si. Vem ao Pai. Ele e o Pai são um. E Ele diz que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Essa é a sexta expressão do eu sou de Jesus. Existem sete no Evangelho de João. Lá na introdução do podcast, lá no primeiro podcast, nós falamos sobre isso, porque essa é a base do Evangelho de João. É isso que faz o Evangelho de João ser diferente das outras cartas escritas sobre o ministério de Jesus. Porque João revela Jesus como Deus. João revela Jesus mais do que o Filho de Deus, mais do que o Messias, mais do que um profeta. Ele revela Jesus como o próprio grande Eu Sou. Então existem sete expressões de Eu Sou e essa é a sexta. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Deus que apareceu no meio da sarça ardente para Moisés há mais de 1000 anos atrás daquele momento, estava ali, ceando com homens. Só que nesse momento Deus está encarnado em Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, Filho de Maria, Filho de José. Ali estava Deus diante daqueles homens dizendo Eu Sou, mais uma vez. Nessa sexta expressão do Eu Sou, dizendo Eu Sou o caminho por onde vocês devem andar. Eu sou a verdade em quem vocês devem confiar. E eu sou a vida que vocês devem viver. Então ele continua. Versículo 7. Se vós de fato tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o viste. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós. Essa passagem também é muito interessante, né? Porque se Jesus quer se revelar como o próprio Deus, era necessário que eles percebessem isso. Nós que estamos lendo o Evangelho de João, desde o princípio nós percebemos Jesus se revelando o tempo todo como o próprio Deus. Mas eles, de alguma forma, eles não conseguiam enxergar isso. Jesus respondeu a Tomé, dizendo, Eu sou. E agora ele responde a Filipe, dizendo, Ora, Filipe, eu tô há tanto tempo com vocês e você não me reconhece. Porque Filipe pediu para ver o Pai. É a fé sensitiva. É a fé de tocar, de ver para crer, como Tomé. Filipe não foi diferente. Filipe queria um sinal sobre o Pai. Ele queria ver Deus. Filipe tinha uma imagem de Deus, uma imagem criada sobre o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus distante, fogo consumidor. E Jesus disse, se você está procurando esse Deus aí, distante, você nunca vai encontrar, Filipe. Deus está aqui, Filipe, olhando nos seus olhos, segurando na sua mão, comendo do mesmo pão que você, bebendo do mesmo vinho que você. Deus está aqui, Filipe, e acabou de lavar os seus pés. Muito prazer, Deus. É muito difícil a gente ter essa imagem de Deus. É normal para o religioso ter uma imagem de um Deus intocável, de um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, que rejeita a presença do homem. E Jesus veio trazer o Deus conosco, Emmanuel. Ali estava Emmanuel, o Deus que senta-se à mesa conosco, apesar de continuar sendo Deus Todo-Poderoso e Glorioso. Mas a sua glória não está só nos raios e trovões e no seu poder de criação. A sua glória também está no fato de sentar-se à mesa com homens. A sua glória está na sua bondade. A sua glória está no seu amor. Isso é glorioso, isso é poderoso, isso é grande. Isso é Deus. Isso é Deus, Filipe. Isso é Deus, meu irmão. O Deus que está do seu lado enquanto você dobra o seu joelho na sua cama. O Deus que está do seu lado quando você está no seu trabalho. O Deus que está do seu lado quando você está no lazer ou quando você está no sofrimento, no luto, enterrando um ente querido. Deus está ali. Não, ele não está lá somente sentado no trono de glória regendo o mundo e destruindo demônios. Não, ele está do teu lado, partindo pão e lavando seus pés se for preciso. Era muito difícil eles enxergarem isso. Eles só foram entender isso tempos depois. Quando Jesus ressuscitou, quando o Espírito Santo desceu, eles conseguiram entender a magnitude de ter o próprio Deus ali com eles. Então aquele ali era um encontro de Deus com os homens. Era um encontro de Deus com os seus. Era Deus olhando nos olhos os homens. Pode ter acontecido isso ao longo do ministério de Jesus? Aconteceu, sim. Mas não dessa forma, não dessa forma tão íntima. Não dessa forma como aconteceu através de uma ceia, Jesus lavando os seus pés, ele passando instruções e comunicando a sua morte e prometendo aposentos no céu, na sua casa celestial. Isso é muito íntimo, isso é muito profundo, isso é muito maravilhoso. É Deus tendo uma conversa com os homens, olho no olho. Então ele disse no versículo 9: há tanto tempo eu estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedireis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Então Jesus se revela como Deus para aqueles homens. Eu sou Deus. Só que vocês também serão parte de mim. Como eu sou parte do Pai, a ponto de ser um com Ele aqui diante de vós, vocês também terão parte comigo e serão um comigo nessa longa jornada que vocês terão pela frente. O que me garante aqui, Filipe, apóstolos, irmãos, é a presença do Pai em mim. E é essa presença que faz tudo isso ser possível. E eu estar aqui prestes a ser entregue à morte. Só o Pai consegue me dar esse alicerce para suportar isso tudo. Vocês também vão precisar. E se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que essas que eu faço, porque se eu faço as mesmas obras do Pai, vocês também farão as mesmas obras que eu. Então é uma série de sucessões. Jesus está ali com o Pai e faz as obras do Pai. Nós estamos com Jesus e faremos as obras de Jesus. Isso é uma promessa. Precisamos deixar isso acontecer, meu irmão. Precisamos fazer obras maiores, meu irmão. Segundo a vontade de Deus. E a maior dessas obras é você deixar Jesus ser dono do seu coração. Porque Jesus diz no último versículo que tudo aquilo que a gente pedir, ele fará. E faremos obras maiores, mas tem um porém, tá lá no último versículo que eu li, no versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Assim como Jesus era obediente ao Pai, E por isso a obra de Deus era realizada através de Jesus. Da mesma forma, nós devemos ser obedientes a Ele para que a obra de Deus seja feita através de nós. A obra de Deus não está acontecendo através de nós porque não nos entregamos o suficiente. Como Jesus se entregou ao Pai, nós não nos entregamos o suficiente a Cristo. Ah, mas as obras não acontecem hoje como aconteciam antigamente. Por quê? Não, o problema não está no Pai, o problema não está no Cristo, o problema está em nós. Nós precisamos resolver isso, e à medida que nos entregamos a Ele, à medida que o amamos, as suas obras são feitas através de nós. Que esse desejo, meu irmão, arda no teu coração, como ardia no coração do Mestre. Deus te abençoe.